Bom dia, que a graça e a paz de Cristo seja com todos. Amém? Quero agradecer o convite da PECOM, na pessoa do reverendo Ricardo Mota. Um grande privilégio estar aqui com vocês. Mais uma vez falando na PECOM. Eu gosto de falar nesses congressos regionais e quero incentivar você a participar do Congresso Nacional da PECOM. É muito bom. Tem muito conteúdo, muita gente boa falando e é uma oportunidade de você ver o quão forte e o quão ativa é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Muitos irmãos presbiterianos não percebem, né, o quanto a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja viva, que tem plantado muitas igrejas, investido em missões. Mais da metade do orçamento da Igreja Presbiteriana do Brasil é voltada para a evangelização, mais da metade do orçamento. Então é uma igreja que tem trazido ao nosso coração muita alegria. É uma igreja de liderança que tem caráter, tem responsabilidade. Temos presbíteros e pastores no Brasil inteiro voltados para a evangelização, para a edificação e a glória do nome de Jesus Cristo, a edificação da igreja e a glória do nome de Jesus. Então nós temos assim um certo orgulho santo, né, de fazermos parte dessa igreja maravilhosa que é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Tenha isso no seu coração, ame a Igreja Presbiteriana do Brasil. Ela precisa de membros que amem e que tenham esse, entre aspas, né, esse orgulho santo por pertencer a essa igreja. Temos várias denominações boas no Brasil, não somos a única igreja boa no Brasil, mas pertencemos, no nosso caso, a uma igreja muito boa. Então, ontem, quando você ouviu aqui o excelente desafio do presbítero Antônio Cabreira para você sair divulgando o Evangelho, entregando o Evangelho, distribuindo o Evangelho, quando você ouviu ontem e hoje o pastor Felipe falando sobre essa alegria de encontrarmos a Jesus Cristo no Evangelho e descobrirmos o privilégio que é compartilhar do Evangelho para outras pessoas, eu quero te incentivar a acreditar e a viver dentro dessa missão. Quero agradecer ao pastor Fernando por ter nos recebido aqui também e a todos os irmãos que estão nos servindo. Temos motoristas aí, abençoadores e abençoados, né? Cheguei no aeroporto, já tinha lá o irmão com a plaquinha, né? E o meu nome escrito certo. Isso é um milagre, né? Porque meu sobrenome é um sobrenome complicado, né? E eu já recebi, uma época eu fiz coleção de correspondências com o meu sobrenome errado. Era Sabliun, Saglium, Sayun sem o H, né? Eu costumo dizer que eu sou o pastor mais missionário da IPB, que eu sou Leonardo Sayun. Aonde o Sayun chega, Sayun para missões, Sayun para plantar igrejas, né? Então é um grande privilégio estar com vocês aqui. E quando aparecer lá no Rio de Janeiro, visite a Igreja Presbiteriana da Gávea. Nós ficamos ali ao lado do Jardim Botânico, é um lugar fácil, bem turístico, né? Então você pode chegar ali na nossa igreja. João capítulo 13, nós vamos meditar um pouco nesse texto e nós vamos ler o capítulo todo, mas o nosso foco de atenção será no meio do capítulo. Mas para que você entenda parte do contexto imediato do texto, nós temos tempo. Pastor Ricardo Mota falou que é para falar até as 3 da tarde, fazer jejum e oração, né? Então vamos com calma aqui no nosso texto. João 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando a toalha, cingiu-se com ela. Então, esse é o primeiro momento que a gente olha para Jesus num contexto de traição e serviço. Judas está pronto para traí-lo e Jesus agora se levanta, tira uma vestimenta, pega uma toalha, cinge-se com ela. E versículo 5 diz que depois, deitando água na bacia, passou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-nos com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando-se à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós devis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade, vos digo que o servo não é maior que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. E antes, para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo que quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava, e a esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faz-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade, te digo, que jamais cantará o galo antes que me negue três vezes. Quais são as expectativas de uma pessoa quando ela é convidada para um jantar especial? Imagine que você recebeu um convite aí na sua casa para uma festa maravilhosa, um jantar muito especial, quem sabe um jantar que você gostaria muito de ir, porque lá haverá a presença de uma pessoa em que você admira, você gostaria de estar com ela e assim por diante. Esse texto é o texto que conta a história de um jantar que, sem dúvida nenhuma, é o jantar mais importante de toda a história. Esse jantar aqui é decisivo, E as pessoas foram convidadas pelo próprio Deus. O Senhor Jesus resolve fazer essa ceia, que era um jantar, com seus discípulos. E ele chama eles para um espaço grande, o ambiente é bem espaçoso, nós estamos aqui no contexto de Jerusalém, Jesus está dentro de um cenáculo, o cenáculo é grande, não é um lugar pequeno, é um lugar grande, e você pode visitar esse cenáculo, é um lugar realmente espaçoso, e é interessante porque Jesus está ali com os seus discípulos, e ele abre o coração para eles, ele começa a falar das suas dores, ele começa a falar das expectativas, ele começa a falar de traição, e o clima do jantar começa a ficar pesado. Não é um jantar onde a conversa é agradável. Observe a conversa do jantar. A conversa do jantar gira em torno da traição, gira em torno do desafio pela humildade. E questionamentos surgem nesse jantar que trazem aos corações daqueles convidados ali dúvidas cruéis. A primeira coisa é que Jesus realiza nesse jantar, olha, volta um pouco aí o capítulo 13, o verso 2, 10 e 14, uma cena muito constrangedora. Porque ele toma uma toalha, uma bacia e ele vai lavar os pés dos discípulos. Isso não era normal, isso não era comum. Os discípulos ficam constrangidos, constrangidos a tal ponto que Pedro diz assim: Senhor, não, de jeito nenhum, o Senhor não vai lavar meus pés. E Jesus diz para ele: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro, que é sempre exagerado: não, então o Senhor lava tudo, lava pé, lava cabeça. Lava... Não, Pedro, não precisa, você está exagerando. Não é necessário isso. O que Jesus está nos mostrando aqui, nesse ambiente extremamente constrangedor, é que nós precisamos observar que existem discípulos que são diferentes uns dos outros. Nós somos pessoas diferentes. Tem gente que é mais extrovertida, tem gente que é mais introvertida, tem gente que fala mais alto, tem gente que fala mais baixo, tem gente que é mais amoroso, tem gente que é mais seco, tem gente que recebe bem os visitantes, tem gente que quando olha o visitante entrando pela porta da igreja sai pela outra. Mas nós estamos falando de discípulos. E nós precisamos entender que a proposta de Cristo Jesus é para todos nós, que somos pessoas diferentes e que estamos na mesma mesa, no mesmo jantar. E Jesus sabe que nós somos pessoas diferentes. Ele não exige que nós transformemos a nossa personalidade. Jesus não diz: você que é extrovertido tem que ser mais introvertido, você que é mais introvertido tem que ser mais extrovertido, você que é uma pessoa com mais contato físico tem que ser com menos contato físico. Tem gente que conversa com a gente cutucando, vocês já viram? Ele começa a conversar com você, vai te cutucando assim, pois é, aí fulano termina uma conversa, você está com o ombro doendo, de tanto que o sujeito vai, né, encosta em você. Tem gente que te cumprimenta a 5 metros de distância. Isso tem a ver com personalidade, mas tem a ver também com cultura. Agora, o Evangelho de Cristo Jesus, ele é dado a todos nós, a todas as culturas, a pessoas que são diferentes. E aí nós precisamos descobrir que nós somos esses discípulos que temos uma identidade própria, mas que ao mesmo tempo somos chamados para exalar o bom perfume de Cristo Jesus, apesar de sermos quem somos. E é esse o desafio desse jantar. D.A. Carson, um comentarista, vai dizer que, no seu livro O Discurso de Despedida, que os discípulos aqui ficaram incapazes de se entreolharem, constrangidos, tanto por si mesmos quanto pelo seu próprio mestre. Eles estavam silenciosamente gratos pelo fim do episódio de se lavar os pés, quando, de repente, Jesus entra com outro assunto mais constrangedor. Versículo 21. Um de vocês vai me trair. Já estava ruim o clima. Já não estava bom. Ele tinha lavado os pés dos discípulos. Os discípulos estavam constrangidos. Acabou a cerimônia do lava-pés ali, que nós chamamos. O pessoal disse assim, dentro do coração: bom, graças a Deus, esse momento difícil acabou. Aí o Senhor entra com o assunto. Você já imaginou você num jantar, convidado por um anfitrião todo especial, um anfitrião que fala de amor, um anfitrião que proclama a paz, Aí, de repente, está todo mundo ali naquele ambiente calmo, tranquilo, saindo de um momento constrangedor, ele olha assim e diz assim: um de vocês vai me trair. Você acha que o jantar fica bom? Está tudo certo? Não. A atmosfera volta a ficar sufocante. Por que Jesus disse isso? Qual a intenção de Jesus? O que Jesus quer nos ensinar? Por que que João relatou isso? Qual a relevância disso para o nosso dia a dia de um discipulado? Nós precisamos aprender que o caminho do discipulado também é um caminho de decepções com o outro. Existem muitas pessoas que estão abandonando a caminhada com Cristo Jesus porque se decepcionam demais com o outro, com a opinião do outro, com o que o outro diz, com o que o outro acha, com o que o outro pensa, com o que o outro disse sobre mim. E é nessa relação, muitas vezes enferma e horizontal, que o discipulado perde força. Por que que muitas pessoas não estão envolvidas com o discipulado? Por que que muitas pessoas não saem para as ruas falando desse evangelho transformador, que é o único caminho, verdade e vida? Jesus Cristo, não existe outro. Por que que nós estamos assim, tão calados, tão quietos, tão confusos? Porque muitas vezes fomos machucados demais, traídos demais, enganados demais. E aí a gente diz assim: isso não estava no contrato, isso não estava no meu acordo com Deus. Aí Deus diz assim: você não leu as notinhas de rodapé lá, com as letrinhas pequenas do contrato? Tem Judas na mesa, meu querido, tem Judas na mesa, e tem Pedro também na mesa. A mesa não tem só João, não, o discípulo amoroso. Se fosse escolher um discípulo para andar, eu queria andar com o João. Não sei quanto a você, mas eu gosto de João. O João é gente boa, o João é descomplicado, o João é desestressado. Pedro é muito estressado, Pedro quer dar resposta para tudo o tempo todo. Jesus fala a Pedro, fala: não, chega de Pedro, eu quero um discípulo mais light, eu gosto mais de João. É interessante porque você olha o texto e vê que nós precisamos aprender a identificar a história das pessoas e a perceber o quanto a história das pessoas influencia a nossa história. Porque existem pessoas que estão conosco na fila do discipulado e elas estão aí para trair. O discípulo de Cristo Jesus não pode ser inocente. É preciso estar atento. Como acabamos de ouvir uma excelente palavra aqui: não tire os olhos de Jesus. Por que que muitas pessoas estão com seu discipulado pessoal, com seu envolvimento pessoal fraco? Porque deixaram de olhar para Jesus Cristo e passaram a olhar para o outro, para o que o outro diz, para o que o outro pensa, para o que o outro fala. Nós precisamos voltar os nossos olhos para Jesus, mas ficarmos atentos também para o quanto as circunstâncias ao nosso redor têm influenciado a nossa caminhada com Deus. Por exemplo, olha o capítulo 12, contexto do nosso texto, capítulo 12. Essa história de que Judas vai trair Jesus, isso já vinha de longe, gente. Judas já era um sujeito desconectado. E eu não vou falar só de Judas, não, daqui a pouco eu vou bater em outro. Temos tempo aqui para bater em algumas pessoas e elogiar outras, tá? Então vamos começar já batendo com Judas. O Judas já vinha desconectado. Olha o capítulo 12. Você tem lá no capítulo 12 de João que 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Betânia é muito próximo de Jerusalém. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Olha o paralelo, está vendo? Percebe o paralelo com João 13? E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Que coisa linda! João está ali curtindo o perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, que agora João está lembrando das coisas, está escrevendo o evangelho, está somando informações, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Perceba, Judas está completamente desconectado com o momento. Judas não sabe curtir jantar. Ô sujeito mal-humorado. Judas não sabe aproveitar o momento. João sabe. João diz assim: eu não tenho o dinheiro que Maria tem. Porque esse perfume que foi derramado aqui equivalia ao salário de um ano. Esse perfume era deixado pelos pais aos seus filhos como herança. Valia muito dinheiro. Quer ver? Eu vou saber a idade de cada um aqui. Houve uma época que linha telefônica valia dinheiro. Se declarava no imposto de renda. Deixa eu ver a idade do pessoal aqui. O pai morria e dizia assim: deixei 5 linhas telefônicas de aluguel para o meu filho. O pessoal mais novo não está entendendo nada. Pesquisa no Google que vocês vão descobrir que um dia isso valeu alguma coisa. Linha telefônica era telefone fixo. Telefone fixo você encontra em museu hoje. Chega no museu que você vai ver um telefone chamado fixo. Esse perfume era deixado assim, de herança. João diz assim: eu não tenho o dinheiro que essa mulher tem para usar esse perfume tão caro. Mas, rapaz, eu nunca senti esse perfume, não. Agora eu estou sentindo. Que delícia. João diz: que coisa boa que a gente tem uma pessoa que pode, tem recursos para fazer esse tipo, né, de oferta a Jesus Cristo, de gesto gracioso. Que coisa linda. João é um sujeito de todo coração. Judas já vem com toda, né, a visão equivocada. Por que não se pegou isso, vendeu e deu aos pobres? Aí vem a explicação, porque João agora aprendeu a olhar o discipulado e as influências de quem está ao lado. Quer ver? Olha o que ele diz no versículo 6. Isso disse ele no versículo 6 do capítulo 12, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. João começa a olhar para Judas e identificar em Judas um sujeito que não está com o coração na obra, não está com o coração de quem ama Jesus e dá a Jesus o melhor, porque Deus merece o melhor do nosso horário, o melhor do nosso dinheiro, o melhor do nosso tempo, e ponto final. Se não for essa a sua relação com Deus, meu querido, está errado. Deus não trabalha com migalhas, Deus não trabalha com resto. Discípulo de Cristo Jesus oferece para ele o que tem de melhor, o melhor do seu tempo, o melhor da sua disposição física, o melhor do seu dom. Ele investe, ele acredita, ele vai, ele faz. Com Deus é assim, porque Deus nos deu o melhor. Cristo Jesus morreu na cruz para nos salvar. Não tem nada mais precioso que isso. Então, se o discipulado nosso nos conduz a uma percepção de resto, está errado. Se o discipulado nosso não consegue consagrar a Jesus o que nós temos de melhor, está errado. Se o discipulado nosso começa a ouvir muito as vozes laterais de outros discípulos e não a voz prioritária do Mestre Jesus, está errado. Se o discipulado nosso se torna um conjunto de leis e não uma relação de amor com Jesus, está errado. Eu sou discípulo de Jesus Cristo porque eu amo Jesus, eu admiro Jesus, eu olho para Jesus, as palavras de Jesus são sábias, As palavras de Jesus acalmam minha alma. As palavras de Jesus me fazem uma pessoa diferente. Jesus é magnífico. Jesus é espetacular. Jesus é incomparável. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele está comigo no mais profundo abismo, no mais alto dos céus. Ele sempre está comigo. Ele tem paciência comigo. Se eu estou feliz, ele está do meu lado. Se eu estou triste, ele está do meu lado. Se eu estou, às vezes, angustiado, ele está comigo. É maravilhoso andar com Jesus. É por isso que eu sou discípulo de Jesus. Eu não sou discípulo de Jesus para cumprir uma série de normas, de regra, não isso, não aquilo, não aquilo outro, não aquilo outro, não. Discipulado é relacionamento, é andar junto, mas a gente tem que tomar cuidado, porque tem muito Judas no meio da caminhada. Não se engane, existem pessoas que parecem crente, tem gente de jeito de crente, discurso de crente, mas está longe de ser. E tem gente nesse mundo que o papel dele é atrapalhar o discípulo na sua caminhada. Tem gente que acorda, e ele já acorda dizendo, hoje eu vou tirar a alegria de alguém. Então, ele já acorda, essa é a agenda dessa pessoa. Ela levanta e diz assim, hoje eu vou lá tirar a alegria do pessoal. A primeira pessoa que eu encontrar, eu vou falar, aí está gordo, hein? Está velho, hein? Está cansado, hein? Tem gente que entra pela porta da igreja, ela já entra com esse espírito. Ela já entra para reclamar. Ela entra e fala assim, ih, louvor ruim. Ih, não gostei do terno do pastor. Ih, tivemos uma conferência lá, o pré-eleitor chegou com a camiseta, sem poder algum. Por quê? Nunca vi o pré-eleitor pregar de camiseta. Eu quero agradecer a liberação, o presente. Porque nesse calor está muito gostoso pregar de camiseta. Há muito tempo eu não pregava assim tão confortavelmente. É. Perde o foco, gente. O foco é Jesus. Nós não entramos numa igreja para adorar segundo a minha vontade, não. Eu adoro o Rei dos Reis. Eu vim aqui para cantar a música que Ele gosta. Eu vim aqui para ouvir o Evangelho que Ele tem para mim. O culto é para Deus. O culto não é para você ou para mim. Não interessa se você está gostando ou não está gostando. Interessa se Deus está gostando. Porque cada um tem um gosto. Tem gente que gosta de uma música, tem gente que gosta de outra música, um ritmo, outra letra, outro pregador. Para com isso. Nós estamos aqui para isso, não. Nós estamos aqui para adorar a Jesus. Em espírito e em verdade. Porque esses são os adoradores que o Senhor procura. Portanto, a primeira coisa que eu queria deixar para você bem claro aqui, na nossa identidade como discípulos, é quem é o Senhor e quem são os servos. Ponto 1. Ponto 2. O que, que o Senhor merece e o que, que os servos devem fazer? Ponto 3. Não desvie os seus olhares do Rei dos Reis, olhando para os discípulos ao lado, porque você vai se perder. Você vai se perder. Olha o versículo 21 do capítulo 13 que nós lemos. O texto vai dizer que os personagens dessa ceia são bem interessantes, porque o primeiro que se destaca aqui, obviamente, é Jesus Cristo. E como eu disse, o momento está constrangedor. Jesus está angustiado, diz o versículo 21. Jesus está angustiado em espírito. O que angustia Jesus naquele momento não é apenas a cruz, mas é o processo para chegar na cruz. Não é apenas a cruz, é o processo. Ele sabe que alguém vai traí-lo. Ele sabe que ele será preso, ele sabe que ele será falsamente acusado, ele sabe que ele vai ser esbofeteado, ele sabe que eles vão espancá-lo, ele sabe que Pedro irá trair. Ele sabe de tudo isso. Portanto, é um momento em que há no coração de Jesus esse quadro bem claro. Jesus não foi pego de surpresa. Jesus não estava andando e alguém pegou e ele disse, para onde, o que está acontecendo, você vai ser crucificado? Não, ele sabia. Quem, como, quando, por quê? E ele vai para esse momento com esse sentimento. No mês de junho, eu estive caminhando com um grupo da minha igreja nesses caminhos. E eu estive compartilhando com eles alguns textos da Escritura Sagrada. E é muito interessante porque o ambiente que você faz, a caminhada que você faz até o cenáculo, e depois você saindo do cenáculo, que é perto da casa do sumo sacerdote, ou seja, Jesus estava caminhando dizendo, daqui a pouco eu vou voltar por aqui, daqui a pouco Pedro vai me negar bem ali, olha a mente, né? O que passava na mente de Jesus? É um caminho angustiante, porque é estreito. Você vai andando naquele lugar estreito, e você desce, passa pelo Vale do Cedrón, depois vai para o Getsêmani, onde Jesus é preso. Todo aquele quadro geográfico, para Jesus, aquele momento é extremamente tenebroso, angustiante. E ele então começa a falar, no versículo 12 até o versículo 14, que não existe dúvida, mas que nós precisamos, olha o capítulo 13, verso 12 e 13, até o 14. Nós precisamos compreender aquilo que Jesus faz. Esse é o desafio dele no final do versículo 12. Compreendeis o que vos fiz? Vocês me chamam de mestre, de senhor, eu sou. Versículo 14. Façam o que eu ensinei vocês a fazerem. Então, esse Jesus que dá esse exemplo de humildade no meio da aflição, nos convida a refletir sobre sua divindade. Olha o que diz o verso 19, eu sou. Ele resgata todo o Iavé lá do Antigo Testamento e diz, eu sou. Vocês me verão crucificados pela traição de um de vocês que vai fazer uma negociata para que eu seja levado à cruz, pela negação de outro, Pedro. Mas nunca se esqueçam, eu estou no controle dessa história, eu sou. Vocês estão cumprindo tudo o que meu propósito e minha mão predeterminaram. Isso vai vir lá em Atos, na declaração que Lucas escreve muito bem. Então, no meio da angústia, no meio das dificuldades, o Senhor Jesus não nega que Ele é o Senhor que está no controle de toda a história. Eu sou discípulo desse homem. Eu sou discípulo desse Deus. Então, não há dúvidas de que Ele rege toda a nossa história, mesmo quando estamos passando por sofrimentos, mesmo quando estamos experimentando traição, Ele rege a história. Mesmo quando a história angustia o próprio Senhor da história. E é interessante porque Judas está muito próximo de Jesus. João olha para Pedro. E o texto que nós lemos diz que Pedro fala para João assim, pergunta quem é. Pergunta quem é que vai trair. E aí, João pergunta e Jesus responde. É muito interessante a resposta, olha o verso 26. Jesus diz a ele, é aquele a quem eu der o pedaço do pão molhado. Tomou, pois, Jesus um pedaço de pão, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Tem alguma dúvida? Está difícil de entender? Precisa de ser doutor em teologia e exegese para entender a história? Não. João pergunta. Jesus diz a ele, ó, a quem eu der o pão molhado, esse é o traidor. Ora, você e eu estamos sentados à mesa e ouvimos essa resposta de Jesus. Qual o primeiro sentimento que vem no seu coração? Alegria. Bom, se ele está dizendo isso, não sou eu. Graças a Deus. Segundo, os comentaristas todos concordam com isso. Se Jesus conseguiu molhar o pão e dar a Judas, significa que Judas estava próximo de Jesus. Não estava sentado longe na mesa, mas estava próximo. Muitas vezes o traidor está mais próximo do que a gente imagina. Muitas pessoas têm abandonado o discipulado, a caminhada com Cristo, ou têm deixado de ter essa paixão evangelística, amorosa, de caminhar com Cristo como um discípulo, por causa da própria família. Vamos pensar dois quadros aqui. O primeiro quadro. O filho entra no carro, depois da igreja, num culto de escola dominical, um domingo de manhã, e os pais perguntam, e aí filho, o que você aprendeu? E o filho vai dizer, ah, eu aprendi na escola dominical hoje que Jesus é Senhor, mas eu não entendi muito bem a lição, Senhor como? Aí esses pais dizem, você não entendeu filho? Não, tá, quando chegar em casa, nós vamos abrir a Bíblia e vamos te mostrar e tentar responder as suas perguntas. Porque essa é uma coisa muito importante na Bíblia. Esse é um quadro. Estamos dentro de um carro de discípulos de Cristo Jesus. Segundo carro, o outro modelo. O filho entra no carro, depois da escola dominical, do culto, senta e os pais perguntam: e aí, filho, o que você aprendeu hoje na escola dominical? Ah, Jesus é Senhor, mas eu não entendi muito bem. Aí o marido vira para a esposa e diz: está vendo? Professor de escola dominical ruim, péssimo. Aí a mulher diz: também acho, está aprendendo nada. A gente sai de casa cedo, vai para a igreja, dá o dízimo, para o menino não aprender nada. Precisamos mudar de igreja. Qual dos dois quadros você acha que é o mais comum? Não responda, não levanta a mão e não aponta para ninguém. Qual dos dois quadros é o mais comum? Nós temos hoje pessoas que são desmotivadoras, às vezes, dentro da própria casa, e que se dizem discípulos de Cristo Jesus. Portanto, nós precisamos rever conceitos a partir de nós mesmos. De nós mesmos. Como eu vou pegar o avião daqui a pouco, vou embora, vocês não vão falar mais comigo, eu posso falar o que eu quiser aqui. Um comentarista chamado Barclay diz que Judas manifestou aqui todo o seu ódio. E ele diz o seguinte: isso é algo que o diabo pode fazer. Pode tomar as coisas mais agradáveis e retorcê-las, até que se convertam em agentes do inferno. Pode tornar o amor e convertê-lo em luxúria. Pode pegar a piedade e transformar em boataria. Pode pegar a disciplina e transformar ela em algo cruel e sádico. Pode transformar confiança em cumplicidade culpável. Se tem uma coisa que o inimigo tem a capacidade de fazer, é de pegar princípios bons e deturpá-los. Deturpá-los. Portanto, para ser um bom discípulo de Cristo Jesus, nós precisamos olhar para o Senhor, mas ficar atentos às armadilhas relacionais do mundo, da carne e do diabo. Os três grandes inimigos que nós temos. E isso, Judas prova que o seu coração, versículo 2 do capítulo 13, olha para você ver, já tinha assentado no seu coração a ação demoníaca. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Já é uma agenda. Pelos seus frutos conhecereis. Discípulos de Cristo Jesus, fiquem atentos aos frutos de quem anda ao seu lado. Não andem ao lado de pessoas improdutivas. Não caminhem ao lado de pessoas que só sabem criticar, não atuar, desmotivar. Abandona esse tipo de caminhada. Repreende e diz: olha, eu não vou mais andar com você, que você só reclama, não produz, eu estou sendo aqui para você um profeta. Estou denunciando aqui o seu erro, porque eu não quero mais andar assim. E se você tem sido assim, pense, mude, ainda há tempo. E eu não vim aqui de tão longe por acaso. Talvez você esteja povoado dessas circunstâncias. Por isso que eu disse no começo, igreja é a noiva do Cordeiro. Amemos a igreja. Amemos a igreja. Isso serve até para pastor. Eu falo para vários pastores, dou curso de pós-graduação para pastores, eu digo que os pastores muitas vezes estão muito melindrosos. Ai, 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 ninguém me ama. Ai, 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 ninguém me quer. Para com isso. Você é líder, rapaz. Levanta a cabeça, vai adiante e para com essa história. Os homens que nos antecederam como pastores tomavam chicotada, apanhavam, não sabiam onde dormir. Nós vivemos muito bem, graças a Deus. Então, levanta a cabeça, toca o barco e segue adiante. Muitos dos filhos de pastores, a maioria, têm abandonado o evangelho entre a mocidade e adolescência e a mocidade, porque ouviram os pais reclamar o tempo todo da igreja. Tem que parar com isso. Então, por que que isso acontece? Porque muitas vezes as igrejas não amam os seus pastores. Perceberam? É um processo doentio. E igreja é lugar de cura, e não lugar para ficar mais doente. Portanto, Judas começa a recusar a comunhão com os gestos do amor. Olha o verso 26 do capítulo 13. Respondeu Jesus: é aquele a quem o der o pedaço de pão molhado. Pergunto, isso é um gesto de amor de Jesus? É. Você tem o próprio Senhor Jesus te servindo na ceia. E Judas olha para o gesto de amor de Jesus e o coração dele só quer trair a Jesus. Tem gente que não adianta você manifestar gesto de amor, porque o coração dele já é diabólico. Pastor, mas como é que eu faço? Ah, cumpre o que a palavra do Senhor diz. Para de gastar tempo com aqueles que não querem ser discípulos e que querem desmotivar discípulos. Foca na sua relação com o Senhor, seja proativo, seja uma pessoa alegre, seja uma pessoa disposta, seja uma pessoa que incentiva os outros a produzir frutos e vai adiante, porque Deus te qualificou para isso. Cuidado com um coração que pega gestos de amor e transforma em lenha para a fogueira do ódio. Porque o versículo 27 do capítulo 13 vai dizer que imediatamente entrou nele Satanás. E Jesus disse para ele: o que você pretende fazer, faz-o depressa. Ele está resoluto para o erro, ele vai seguir aquela agenda do erro, nada vai tirar ele daquele caminho, pode ser gesto de amor, pode ser palavra do próprio Senhor Jesus, ele quer seguir aquele caminho, ele está preparado para isso. Versículo 30 diz: e saiu logo, e era noite. A escuridão, diz F.F. Bruce, um comentarista, a escuridão literal do texto, na qual ele desapareceu ao sair do cenáculo, era símbolo das trevas espirituais que nele se criaram quando deixou os demais para executar seu plano de levar os inimigos de Jesus ao lugar onde este poderia ser encorajado. Chega de Judas. Vamos olhar outro personagem. Versículo 23 e 24. Vamos olhar a conversa de João com Pedro. Eu só queria que você ficasse atento para essas armadilhas dos relacionamentos daqueles que parecem discípulos e não são. Eu queria que isso ficasse bem claro no seu coração, porque eles estão aí para tentar te influenciar. Existem professores de universidade que são pessoas que querem influenciar os nossos jovens para ir longe do caminho de Cristo Jesus. Existem artistas que estão povoando aí a televisão, rádio, música, tentando tirar pessoas do caminho do discipulado de Cristo Jesus. E existem pessoas até mesmo dentro da igreja fazendo isso. Portanto, fique atento a essas armadilhas. Amém? Esse amém foi presbiteriano. Né? Então, fique atento. Versículo 23 e 24. Outros dois personagens que são maravilhosos são João e Pedro. Observe João e Pedro. Estava ali aconchegado a Jesus, um dos seus discípulos a quem ele amava. É João. A esse faz Simão Pedro um sinal dizendo: pergunta a quem ele se refere. É bonito esse diálogo. Discipulado bom, igreja saudável, é quando um olha para o outro e sabe o que o outro está pensando. No casamento é assim, não é verdade? É ou não é? Quem está há muitos anos casado aqui sabe disso. Eu sei. Quando a minha esposa olha para mim, eu sei exatamente o que ela está pensando. E quando eu olho para ela, ela também sabe exatamente o que eu estou pensando. Existem amigos que nós temos esse tipo de amizade. Você olha, você sabe. Eu me lembro de ir num aniversário de um pastor que fez 90 anos. E aí, todo mundo reunido, e aí muitos pastores testemunharam, e aquele culto foi ficando cumprido, e esse pastor de 90 anos foi dado a palavra para ele, e ele falava muito. Quando ele pegou a palavra, ele disse assim: boa noite, eu sei o que vocês estão pensando. Fala logo, velhinho. Já está tarde. Então eu vou dizer: muito obrigado, Deus abençoe vocês e tal. E ganhou a igreja inteira mais uma vez, né? Ganhou a igreja inteira mais uma vez aos 90 anos. João e Pedro tinham essa afinidade. Em igreja, a gente tem que ter essa afinidade. Apesar de sermos pecadores, apesar de muitas vezes decepcionarmos o nosso Deus, né, com as nossas atitudes, pouco adiante como Pedro vai fazê-lo, mas é bonito essa afinidade de quem olha para o mestre, ouve o mestre, olha para o próximo e se interessa por aquilo que o mestre está dizendo. É tão bonito quando você está pregando e você faz uma exortação e uma pessoa está do lado do outro, um olha para o outro assim. Né? É tão de Deus isso. Significa que há conectividade, há intencionalidade, e isso é muito bonito no reino de Deus. Eles estão constrangidos pela questão do lava-pés, eles estão curiosos, querem fazer a pergunta. Eles não perceberam a resposta que foi tão clara, porque eles acharam que Judas tinha saído para comprar coisa para os pobres, diz o texto. Porque eles ainda estavam pensando lá no capítulo 12, quando Judas falou, não tem que vender, pegar o dinheiro e dar aos pobres. Só depois é que Judas, ao escrever o Evangelho, vai narrar lá no capítulo 12 a sua total compreensão do que havia acontecido. Mas aqui, ao narrar o capítulo 13, ele diz, nós pensamos que Judas... Porque eles não tinham essa percepção. Eles preferiram interpretar ao simplesmente obedecer. Verso 28 e 29 do capítulo 13. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera, compra o que precisamos para a festa, ou ordenara que alguma coisa desse para os pobres. Eles preferiram ficar ali discutindo o que é que tinha Jesus dito, ao invés de simplesmente ouvir as palavras claras de Jesus. Se nós queremos viver um discipulado bom com o Senhor Jesus, produtivo, que agrade a Deus, ouça e obedeça, não fique interpretando. Ouça e obedeça. Eu acho tão interessante a questão, por exemplo, vou entrar num assunto que presbiteriano não entra. Está preparado? Eu acho muito interessante a controvérsia entre dízimo e oferta. É do bruto ou é do líquido? É 10% mesmo ou pode ser 9%? É 8% ou 12%? Meus queridos, não entenderam nada. Não entendemos nada. Quando nós começamos a discutir isso, a gente não entendeu nada. E você já deve estar pensando, o que será que ele vai falar? Já está pensando na porcentagem, né? É o princípio, tudo é dele. É para ele, para a glória dele. Devolvemos aquilo que ele pede e devemos devolver muito mais. Um gesto de gratidão, com sabedoria. E pronto, não é negócio, é relacionamento. É relacionamento, é amor. A gente que tem filho sabe disso. Filho pede um sorvete, você dá o sorvete. Filho, você vai lá e compra outro, ele nem pediu. Você está na rua, você fala assim, oh, rapaz, ó, vou levar essa lata de sorvete de chocolate que meu filho gosta. Ele nem pediu, você leva. Por que que você é tão dado? Por amor. Agora, quando a relação sua de discipulado com Deus se torna uma regra matemática, tem alguma coisa errada. Você não está entendendo. É relacionamento. Nós precisamos resgatar isso. Essa sensação, essa certeza, esse amor, esse carinho de que Deus tudo tem, tudo nos dá e a Ele toda a glória. Mateus 26, 26. Diz que Judas sai e no Evangelho a ceia passa a acontecer. Em Mateus nós entendemos que Judas não participou da ceia que nós participamos. Ele saiu antes que ela, o partir do pão, o tomar o vinho, acontecesse. Sabe por quê? Porque Jesus queria ali naquele ambiente reproduzir uma igreja mais saudável. Em João 14,16, o texto posterior ao texto que nós lemos aqui, Jesus começa a falar da consolação e ele diz, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador a fim de que esteja para sempre convosco. O nosso discipulado passa agora a ter uma ação especial, o Espírito Santo está conosco nessa jornada e ele nos capacita a servir o Senhor, ele nos lembra o que o Senhor Jesus nos ensinou, ele nos ensina coisas novas, portanto o discipulado é sempre uma descoberta. É interessante que lá em Mateus, Jesus vai dizer o seguinte, eu edificarei a minha igreja. Se tem algo que o Senhor tem feito constantemente, edificar a sua igreja. A Bíblia não diz, por exemplo, que Jesus diz assim, e eu continuarei a explodir o universo criando novas estrelas. Não diz isso. E eu continuarei trabalhando para que novas espécies nasçam. Não, não. O trabalho constante que a Bíblia diz para nós, que Deus está realizando, é o de edificar a sua igreja. O que, que Deus tem investido tempo? Em edificar a sua igreja. O que, que Deus está fazendo hoje? Edificando a sua Igreja, como? Através de todos nós, pela ação do Espírito Santo. Portanto, Jesus fala sobre a sua presença constante. E na cosmovisão bíblica, nós temos algumas perguntas. A primeira pergunta fundamental, quando a gente pega a Escritura Sagrada e usa ela como regra de fé e prática para a nossa vida, é: quem nós somos? Quem eu sou? A segunda é: onde estou? A terceira: o que, que está errado? A quarta: qual é a solução? E o N.T. Wright, um autor, teólogo, ele faz uma quinta pergunta: que horas são? Eu vou repetir para você lembrar as perguntas. Quem eu sou, onde estou, o que está errado e qual a solução? Quinta pergunta: que horas são? Aí a pergunta é: por que fizemos essa pergunta? O N.T. Wright diz: quando nós fazemos essa pergunta, é: onde é que eu encaixo nesse projeto aí? Onde é que eu entro nesse projeto aí? O cenáculo está lá. Jesus Cristo está vivo. Nós estamos à mesa. E muitas vezes ficamos constrangidos com o imenso amor de Deus por nós. Quando nós olhamos a graça de Deus, o cuidado de Deus, o amparo de Deus por nós, é como se a cerimônia do lava-pés tivesse repetido a cada dia. Quando eu olho para o amor de Jesus por minha vida, pela sua vida, eu digo: não merecia isso. É graça imerecida. É graça imerecida. Porque a minha caminhada com Deus não é tão produtiva. Eu não sou assim aquele discípulo nota mil. Eu vacilo muito, mas Deus continua me amando dia após dia, derramando o seu perdão, e a misericórdia do Senhor se renovou mais uma manhã. Então, quando nós olhamos para o imenso amor de Deus, nós nos sentimos também constrangidos. Se não nos sentimos, é porque alguma coisa está errada na nossa leitura bíblica. Porque deveríamos. Porque a Bíblia diz: o amor de Deus nos constrange. Nos constrange. Às vezes nós nem agradecemos a comida sobre a mesa, nem agradecemos a roupa que Ele nos dá, nem agradecemos a igreja com ar-condicionado que Ele nos dá, nem agradecemos o pastor que Ele nos deu, nem agradecemos a liderança, nem agradecemos a pessoa que abriu a igreja, nem agradecemos. Como a gente é ingrato. O amor de Deus nos constrange. Tudo isso é manifestação do amor de Deus por nós. 1 Coríntios capítulo 2. Vamos lá, que o tempo está voando. Já tem uma hora que eu estou falando. Você nem percebeu. Diz que você não percebeu. Ô, Senhor. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 a 16. 1 Coríntios 2, 14 a 16. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O discípulo de Cristo tem que ter a mente de Cristo. O discípulo de Cristo tem que perceber quem está à mesa. Um discípulo de Cristo tem que perceber os caminhos. O discípulo de Cristo tem que perceber que Deus tem um projeto para ele. O discípulo de Cristo deve saber que nós vamos enfrentar, sim, desertos, mas que estamos sendo conduzidos por Deus para a terra prometida. O discípulo de Cristo tem que ter essa mente de Cristo, aprender a analisar todas as coisas segundo a mente de Cristo. Eu me lembro que meu filho nasceu com uma grave enfermidade, meu primeiro filho. E depois de muitos meses de tratamento, nós descobrimos com 3 meses, depois de muito tempo de tratamento, eu já não aguentava mais. Eu cheguei a perder 4 quilos numa semana. Não aguentava mais, eu não dormia mais, eu estava esgotado. Deus sabe o que eu estou falando. Por mais que eu tente falar para o senhor quanto eu estava esgotado, você não vai entender. Eu estava tão esgotado que um dia eu dormi em pé, segurando o braço do meu filho do lado do leito no hospital, e a enfermeira ficou do meu lado olhando. E aí eu acordei depois de uma hora, e ela disse assim: eu nunca vi uma pessoa dormir em pé, foi a primeira vez. E eu pus uma cadeira do lado aqui e fiquei do lado, que se o senhor caísse para o lado da cadeira, tudo bem, no sofá. Se fosse para o outro lado, eu segurava o senhor. Eu estou com meus braços doendo aqui, prestando atenção. O senhor dormiu em pé uma hora e meia, de tão cansado que eu estava. E aí o médico disse: olha, mais uma cirurgia, mais não sei o que e tal. E eu sentei na escada, e tinha questão de anestesia, era um bebê. Eu sentei na escada do hospital, sozinho, a minha esposa tinha entrado lá para o centro cirúrgico. Só podia entrar uma pessoa, eu sentei ali. E eu me lembro de ter dito para Deus a seguinte frase: Senhor, eu não estou entendendo nada. A minha mente não está sendo a mente de Cristo aqui. Eu não estou entendendo nada. Mas eu quero dizer alguma coisa para o Senhor. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Seja o que for, eu estou com o Senhor. Então, basta cada dia seu próprio mal. Me dá força para vencer esse dia, e outro dia, e outro dia, e outro dia. Essa oração tem 24 anos, meus irmãos. E meu filho tem 24 anos, está formado, fazendo MBA, é empregado, é um menino muito feliz. Apesar de ter 5% de visão. 5% de visão. Mas é um crente exemplar. A proposta está sem namorado agora, tá? Vai que, né? Então, nós olhamos para essa relação do amor de Deus e da mente de Cristo, e precisamos interpretar as coisas com pessoas espirituais. Porque se a nossa relação de causa e efeito não for espiritual, né, essa relação de causa e efeito muito materialista, nós não somos discípulos de Cristo. Nós precisamos entender que Ele nos chama para ver além. Olha o capítulo 3 de 1 Coríntios, verso 8 a 10. Ora, o que planta e o que rega são um. 1 Coríntios 3, 8. E cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores. Que privilégio! Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Deus nos chama para sermos cooperadores dele. Eu sou discípulo de Cristo Jesus, eu sou cooperador com Cristo. Que privilégio! Ele me deu missão, propósito, razão para viver. Nós estamos edificando uma igreja. Esse lugar é de cura. Esse ambiente é espiritual. Esse ambiente transforma vidas. As pessoas entram quebradas, saem renovadas, transformadas, abençoadas. As pessoas entram desesperadas e saem completamente curadas por causa do poder de Deus, do Evangelho do Senhor, dos nossos relacionamentos, de cada irmão e cada irmã que sustenta essa obra com oração e também com a sua contribuição, com o seu trabalho. Isso tudo aqui existe porque há mais de 100 anos pessoas têm envolvido na obra e são fiéis ao Senhor, e têm sido fiéis ao Senhor, e nós fazemos parte disso. Precisamos olhar isso tudo aqui, não apenas o aspecto visível, mas principalmente invisível, e glorificar a Deus, porque Deus nos deu propósito, missão, estamos fazendo parte disso. Agora, é um discípulo desmotivado que vai nos desmotivar? É uma pessoa mal-humorada que vai nos tirar do caminho do Senhor, de servir o Senhor com alegria, com tudo que Ele tem nos dado, com tudo que Ele fez por nós? É isso? Vamos ser influenciados a esse ponto? Não podemos. Não podemos. O amor de Cristo por nós nos constrange e nos faz servi-lo com mais amor, mais intensidade, mais alegria. Porque houve sim cruz, mas depois da cruz a ressurreição. E o túmulo está vazio. Sim, Pedro lá em João nega Jesus